Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos começando o programa desta sexta-feira, dia 18, né? 19, Tony Café, que é isso? Dia 19 de agosto de 2022. Vamos chamar aqui o nosso queridíssimo José Maria. Um salve pra você de casa, pra você do trabalho, a rapaziada do barzinho aí, aquele abraço, tá? Pessoal do volante, muito obrigado pela carona. Estamos juntinhos aqui na melhor sintonia da Bahia, 102,9, ao vivo para todo mundo em gabrielafm.com.br, tá? Você pode baixar o nosso aplicativo aí e curtir a Rádio Gabriela FM onde você estiver, onde você quiser, tá bom? Aproveitando, mandando um abraço carinhoso para toda a rapaziada que ligou o rádio agora, você que tá desde cedinho, muito obrigado pelo carinho da audiência. 6h13, vamos chamar ele, nosso queridíssimo José Maria. Zé Maria, vamos aí, boa noite, né? É o nosso Alô Esporte Clube, né, Zé? É boa noite com o Alô Esporte Clube, fica à vontade aí, Zé, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Nesta sexta-feira, Tony, o nosso Alô Social Clube será para uma figura, né, que tem serviços prestados ao esporte de Ilhéus. Foi atleta de futebol amador, jogou também como atleta de futebol profissional e nos dias atuais, né, exerce a função de cronista esportivo. Eu quero abraçar hoje o Birajara Batista Madureira. Ele é conhecido como Bira Madureira. Praticou futebol amador, né, no Flamengo de Ilhéus, jogou também na seleção de Ilhéus, jogou no Pontal, né, na época de Jaziel Martins, do Bar, e Bira. Eu lembro também de Bira, passagem de Bira pelo Ilhéus Atlético Clube, aí já na prática do futebol profissional. A função dele era lateral direita, né? E a gente resista que nos dias atuais é cronista esportivo de uma emissora com a irmã, onde há mais de 3 décadas, né, ele dirige o programa esportivo.
Muito bem, Zé Maria, 6h14. Vamos abrir o programa de hoje, Zé, falando do Vasco da Gama, né? É como você mesmo já disse, a sorte do Vasco é que a Série B não é uma Série B forte, né? Depois da derrota para o CSA por 2-0 na última quinta-feira, o Vasco volta ao Rio de Janeiro aí com uma pausa de 10 dias antes do próximo compromisso contra o Bahia no dia 28 de agosto, né? Também fora de casa. Tempo suficiente aí para o clube se acertar dentro e fora de campo, né? A irregularidade do Vasco nas últimas rodadas preocupa, viu, Zé Maria? O time conseguiu bons resultados em São Januário, com vitórias expressivas contra o CRB e Tombense, por exemplo, mas aí de 4 derrotas seguidas fora de casa. E aí o Vasco precisa encontrar aí esse equilíbrio, né, para seguir bem aí na segunda divisão. Vamos às informações da Série B, Zé?
Tony, meu amigo, ontem tivemos mais uma decepção acompanhando o Campeonato Brasileiro, né, da Série B, da segunda divisão. Na noite de ontem aconteceram 2 jogos, né? O Vasco voltou a decepcionar na Série B. Ontem aconteceu a 5ª derrota, né, do gigante vascaíno, né? O Vasco utilizou um esquema tático num 4-2-3-1. Iniciou o duelo lá em Maceió com Thiago Rodrigues, né? Matheus, Danilo, Anderson Conceição e Edmar, e Yuri, Andrei Santos, né? Figueiredo, Nenê e Alex Teixeira e Raniel. 50% de posse de bola foi do Vasco, e o CSA com apenas 33%, Tony, foi a equipe mais organizada no duelo do estádio Rei Pelé. O CSA aproveitou erros do Vasco, né? Venceu em casa e deixou a zona do rebaixamento da Série B. Lucão marcou com um minuto de jogo. É preciso estar muito desconcentrado, né, Tony? Para um time de futebol tomar um gol, de futebol profissional tomar um gol com um minuto de jogo. Então, e Lucas Barcelo, aos 24 da etapa inicial, marcou o segundo gol, né? Jogou apenas 24 minutos, o CSA já vencia, entendeu? Por 2-0, resultado do jogo de ontem, né? E a gente percebe, Tony, que ontem a defesa do Gigante da Colina voltou a expor suas falhas, né? Quando atua longe, né, de São Januário. Danilo Bosa, que entrou na vaga do Quinteiro, que estava suspenso, teve o erro mais grave, né? Quando furou em uma bola fácil e permitiu o segundo gol dos alagoanos. Apatia total na atuação do Vasco. O Tombense venceu o Sport do Recife e agora é o quinto colocado, né? Essa 25ª rodada tem mais dois jogos esta noite, 19 horas, Ituano e Novo Horizontino, e às 21h30 teremos Náutico e Vila Nova, né? Amanhã, sábado, às 11 da manhã, a rodada prossegue com o duelo entre Ponte Preta e Guarani, né? Um clássico lá do futebol de Campinas. Também no sábado, 16h30, teremos Chapecoense e Brusque, às 19 horas, e Sampaio, Correia e CRB. No domingo, duelo de gigantes, né? 16h, Grêmio e Cruzeiro, entendeu? Fechando, portanto, essa 25ª rodada, um time do Vasco, mais uma vez, muito fragilizado, né? Aliás, é uma Série B, Tony, que a gente percebe, nivelada por baixo, né? A gente, até na quinta posição, né? Distanciamento dos quatro primeiros, né? Que é o caso do Vasco, do Grêmio, do Bahia e do Cruzeiro, né? Que são os quatro primeiros colocados, entendeu? A gente percebe que até na quinta posição há instabilidade, né? Tem semana que foi do Sport do Recife, o Criciúma já passeou também naquela situação. O Tombense, entendeu? Também esteve ali e está voltando agora de novo à quinta posição, tirando agora nesta semana o time do Londrina, que também esteve ali passeando na quinta posição. É uma Série B nivelada muito por baixo e que tem a liderança absoluta do time do Cruzeiro, né? Cruzeiro continua muito líder e mais uma vez o Vasco perdendo. Já é a quinta derrota do time do Vasco praticando o Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda bem, viu, que essa competição está nivelada por baixo, porque Bahia e Vasco da Gama, quando jogam em casa, tem uma força muito maior do que, por exemplo, quando jogam, né, como visitantes, né, nessa Série B, né, perdendo pontos para equipes que estão circulando ali na zona do rebaixamento da segunda divisão, muito próximas, né, dos quatro últimos colocados. Agora, dentro de casa, a intensidade é diferente. Próximo duelo, próximo clássico da Série B, domingo, né, na Fonte Nova, com Bahia e Vasco da Gama, se enfrentando no domingo, dia 28, Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h21. Gabriela Esportiva. Amanhã, sabadão, Zé, abre-se a 23ª rodada do Brasileirão Série A, né? Com o jogo a partir das 16h, 16h30, melhor dizendo, entre o Atlético Mineiro e Goiás. E amanhã também, às 19 horas, acontece o duelo entre Fluminense e Coritiba. Zé Maria.
Amanhã já teremos, né, reinício do Brasileirão da Série A. Neste sábado, 16h30, nós teremos o Atlético Mineiro enfrentando o time do Goiás. Também no sábado, 19 horas, Fluminense e Coritiba, né, são os dois jogos programados para amanhã, pelo início dessa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. No domingo, 11 da manhã, teremos o Juventude enfrentando o time do Botafogo. domingo, 16h, né? Clássico dos clássicos, né, Tony? Palmeiras e Flamengo, entendeu? É, o Palmeiras aí folgou durante a semana inteira, né? Se preparou para esse duelo, vai com força máxima. O Flamengo, a tendência do Flamengo, Tony, é exatamente utilizar o time alternativo, porque utilizou na quarta-feira os titulares diante do Atlético na classificação às semifinais da Copa do Brasil. Então, Palmeiras e Flamengo é o grande jogo de domingo das 16h. Na minha modesta opinião, se o Flamengo vencer, a luta continua. A diferença aí vai cair, né? Entendeu? Porque o Palmeiras é o líder com 48, o Flamengo é o segundo com 39, né? São 9 pontos de diferença se o time do Flamengo vencer o duelo de domingo no Allianz Parque, né? Reduz aí uma vantagem de 6 pontos. Mas se o Flamengo vencer, para mim esse campeonato fecha no domingo. Vou dizer por quê, Tony. Diferente de Copa Libertadores, diferente de Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o regulamento é pontos corridos, né? Então quem chegar na frente abraça, segura o troféu. Então enxergo aí nesse jogo de domingo a oportunidade do time do Flamengo de reduzir, muito embora reconheça que o Palmeiras, entendeu, vai ter todos os seus titulares à sua disposição, diferente do Flamengo, né, que deve utilizar a equipe alternativa, que tem sido, né, um método, né, que o Dorival Júnior abraçou e que deu consistência a esse elenco do time do Flamengo. Também no domingo, 18 horas, teremos Atlético do Paraná e América Mineiro. Domingo também no mesmo horário, o Atlético de Goiás e Cuiabá, e também às 18 horas de domingo teremos o Fortaleza, né, recebendo o time do Corinthians. Às 18 horas também mais 2 jogos, Santos e São Paulo, Bragantino e Ceará. Portanto, são 5 jogos no domingo, só a partir do horário das 18 horas, Bragantino e Ceará fechando, entendeu, no domingo, né, essas 5 partidas que vão acontecer nesse mesmo horário. Na segunda-feira, entendeu, teremos o confronto entre Avaí e Internacional. Palmeiras na liderança com 48 pontos, né? O Flamengo na segunda posição com 39. Portanto, esse jogo das 16h do domingo é jogo do líder contra o vice-líder. O Corinthians na terceira posição com 39. O Fluminense na quarta posição com 38. O Atlético Paranaense ocupa a quinta posição com 37. O Internacional na sexta com 36. E o Atlético Mineiro na sétima posição com 35. São os 7 primeiros colocados do futebol da Série C, da Série A. Claro, né, Tony, que esse jogo de domingo, né, ele chama muita atenção, porque numa competição de pontos corridos, uma vitória do Palmeiras, ele, entendeu, praticamente iria selar, né, a conquista do Campeonato Brasileiro, porque já teria 9 pontos, né, vencendo no domingo, chegaria a 12 pontos de frente, e aí seria impossível, né, tirar essa frente do time do Palmeiras pela qualidade do time do Abel Ferreira. Então esse é o jogo que o Flamengo, se vencer, vai continuar vivo brigando na Série A do nosso futebol.
Muito bem, Zé, 6h26, boa noite aí a rapaziada que tá curtindo a gente, ouvindo aí na conquista, né, a moçada bacana também aqui do Banco da Vitória, o pessoal do Salobrinho, aquele abraço. Vamos às informações do Intermunicipal 2022, Zé Maria.
Domingo teremos mais uma rodada, a rodada de número 5, a quinta rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol, né? Muito futebol na Bahia, serão 26 jogos, né, com a participação de 52 seleções. Né? Dentre esses 26 jogos que vão acontecer no estado baiano, né, a gente registra, né, algumas partidas como Prado e Eunápolis, né, um clássico ali do extremo sul da Bahia, Castro Alves e Santo Antônio de Jesus. Meus amigos do Gabriela Esportiva, o Tony vai entender porque eu vou fazer essa observação. Castro Alves é uma pequena cidade com menos de 27 mil habitantes. Hoje eu passei para o Tony Café, no grupo aqui da Rádio Gabriela, imagens que me deixaram impressionado, né? Castro Alves, gente, tem um estádio de futebol que é um brinco, né? Nesse anexo tem a academia de futebol, né? Tem a sede da liga. Rapaz, olha, eu fiquei impressionado com a qualidade, como o esporte é cuidado em Castro Alves, né? Então, eu quero registrar isso porque, diferente das duas gigantes aqui do sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna, né? Tem seus equipamentos esportivos abandonados, né? Desprezados aí, sem sequer terem condições da realização de jogos oficiais. E Castro Alves, na Bahia, é um exemplo, né? De quem gosta do esporte, né? Dá um tratamento daquele. Parabéns aí para a pequena Castro Alves, que na sua estrutura esportiva é uma gigante, né? No nosso contexto. Teremos também domingo Belmonte e Camacã. Ibicuí vai enfrentar Poções. Itaju do Colônia enfrenta Pau Brasil. Teremos Jequié e Piauí, entendeu? O duelo que vai acontecer no Valdomiro Borges, né? E Piauí aí a segunda melhor seleção aqui do sul da Bahia, fazendo uma campanha muito bonita, ainda invicta na competição, dos quatro jogos que realizou. E Piauí venceu três e empatou um jogo fora de casa. Então, Ipiaú, portanto, vai ter esse teste de ferro domingo diante da seleção de Jequié. Teremos também Itapitanga e Quaraci. Itaju do Colônia vai jogar contra a seleção de Pau Brasil e teremos Ibicuí e Poções, né? O Itabuna joga em casa ali, seu mando de campo é em São José da Vitória. Itabuna e Uruçuca será o duelo de domingo. E teremos também Gongogi e Ibirapitanga, além, né, do clássico com duas seleções bicampeãs, né, do campeonato intermunicipal. Estou falando de Itajuípe e de Itapetinga, que fazem esse duelo domingo no estádio Humberto Badaró. E quando a gente fala de Itajuípe, a gente fala da seleção que tem 100% de aproveitamento. E domingo não tem brincadeira com o Itajuípe. O Marquinhos aí está sinalizando, né, a volta de todos os seus titulares, né? Rose voltando, né? O Fábio Santa Luz, o Kaká, o Dedéu, o Igor Tanquinho, o Alex Porto e companhia. Quer dizer, a melhor seleção do sul da Bahia, verde e branco de Itajuípe, com força máxima, defendendo aí uma campanha belíssima, 100% de aproveitamento, né? E vai ter esse grande duelo no domingo, enfrentando a seleção de Itapetinga, que é uma seleção também que tem conquistas, né, do campeonato intermunicipal. Então, a gente, na segunda-feira, Tony, a gente vai estar comentando aqui, porque o intermunicipal, ele depois de 2 anos, né, sem ser realizado, ele voltou. E voltou com, pelo menos aqui na nossa região, a gente percebe, né, que Itajuípe e Piauí se posicionam, são as duas melhores seleções. Em Itajuípe, quem treina joga, né? Diferente de outros lugares que você treina com uma equipe e o treinador aparece no dia do jogo com uma outra escalação, entendeu? Então, meu amigo, aí você está dando sopa para o azar, foi o caso de Uruçuca. Uruçuca brincou no jogo de quarta-feira, entendeu? E pagou caro, perdendo o jogo para a seleção de Itapetinga, lá no Estádio Ferreirão. Domingo, Uruçuca tem tudo, né, para se recuperar, porque enfrenta a seleção mais fraca desse grupo 12. Itabuna tem a pior defesa dentre todas as seleções que estão disputando a competição deste ano. 13 gols sofridos em 4 jogos, não é brincadeira não. Então tem tudo para que Uruçuca jogando domingo, e se escalar os jogadores certos da posição, entendeu? O time de Uruçuca tem tudo para se recuperar na competição. Mas enfim, há essa expectativa e sem dúvida nenhuma, no Humberto Badaró, lá em Itajuípe, a seleção verde e branca tem tudo para mostrar a força do seu futebol e essa campanha com 100% de aproveitamento nesse início do Intermunicipal 2022.
Muito bem, Zé, 6h32.
Gabriela Esportiva.
6h32, Zé Maria, o Real Madrid anunciou aí na tarde desta sexta-feira a saída do volante Casemiro, que vai jogar no Manchester United, né? O clube espanhol divulgou uma nota aí em seu site oficial, Zé, comunicando o acordo aí com os Red Devils, né? E agradeceu aí os serviços prestados pelo brasileiro, né? O Real Madrid e o Manchester chegaram aí a um acordo sobre a transferência do jogador aí. O Real Madrid gostaria de expressar sua gratidão e o carinho por Casemiro, um jogador que já faz parte, né, da história do clube, né, disse aí o clube merengue em um comunicado, né. No texto de despedida, o clube diz ainda, né, que o atleta sempre representará os valores do clube e que o Real Madrid sempre será a casa de Casemiro. O brasileiro receberá um evento de despedida no CT do clube aí, com a presença aí do presidente, o Florentino Pérez. Momentos depois, né, o anúncio do Real Madrid, o Manchester fez aí uma oficialização, né, da transferência por meio de seus canais oficiais, né, em uma nota lá. O Manchester tem o prazer de anunciar aí o clube chegou a um acordo com o Real Madrid para a transferência de Casemiro. A transferência está sujeita a acordo de termos pessoais, requisitos de visto do Reino Unido e um médico, né, requisito médico, né. E a nota diz ainda: estamos todos ansiosos para receber Casemiro com muita festa, disse o clube em nota oficial divulgada. Zé Maria, Casemiro já vai para Londres, né? É bom o cara ser um bom profissional, um profissional talentoso, respeitoso, que as portas ficam sempre abertas e o Casemiro sempre se mostrou um profissional de excelência. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva, as informações do esporte, aqui na Gabriela FM. 6h34.
102,9 Gabriela Esportiva.
E a gente segue com Gabriela Esportiva, 6h42.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça!
Muito bem, Zé Maria, depois do empate por 2-2 com o Atlético Mineiro, né, que assegurou aí ao São Paulo a vaga na semifinal da Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni exaltou a postura do tricolor na partida em Belo Horizonte, principalmente diante aí do enredo, do duelo, né. Após vencer aí no Morumbi, na ida por 1-0, São Paulo fez 2-0 nesta quinta-feira, né, mas cedeu aí o empate após a expulsão de Miranda, né. E levou pressão, hein, Zé Maria? Levou uma pressãozinha ao São Paulo.
São Paulo, Tony Café, sofre, empata e avança, né? A semi da Copa do Brasil, né? O jogo aconteceu ontem à noite no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O São Paulo já havia vencido o primeiro duelo no Morumbi por 1-0. O jogo de ontem teve histórias diferentes. Por exemplo, no primeiro tempo, né, o time do Rogério Ceni praticou um futebol, entendeu, com muita intensidade. Eu diria que foi um dos melhores primeiros tempos, dos últimos tempos, né, que eu vi o São Paulo jogar. O time do Rogério Ceni, que entrou em campo com a volta do Jandrey, né? Jandrey no gol, né? Rogério com aqueles três zagueiros, Diego, Miranda e Léo. Uma linha de quatro com Igor Vinícius, Igor Gomes, Pablo Maia e Reinaldo, Rodrigo Nestor mais à frente, os dois atacantes, Luciano e Calleri, nesse 3-4-1-2. Bom, primeiro tempo, São Paulo chegou a colocar 2-0 no placar, com dois gols do Luciano, dois gols de bela feitura. Mas no segundo tempo, né, o América voltou diferente, o América voltou procurando, buscando, né, tirar proveito, e um lance acabou influenciando muito, né, a expulsão do Miranda. Miranda foi expulso aos 13 minutos do segundo tempo. Aí tivemos mais dois gols, né, do time do América na segunda etapa, né? O Wellington Paulista marcou primeiro, depois Everaldo acabou fechando em 2-2, né? E aí o São Paulo sofreu, era natural, né? O América com 11, o São Paulo com 10, né? Embora o time do América tivesse mais posse de bola, 55%, eu diria que o São Paulo, né, se defendeu muito bravamente, né, após a expulsão do Miranda. E o Rogério nem priorizou colocar mais um zagueiro, não, né? Ele fez modificações fortalecendo, né, dando prioridade ao time do São Paulo, né? E a gente entende, Tony, que o time do Morumbi, né, tem um elenco de melhor qualidade em relação ao América Mineiro. Então é muito justo que o São Paulo chegue a essas semifinais da Copa do Brasil, né? E houve uma comemoração muito grande lá no Estádio Independência após o resultado, pela maneira como o jogo aconteceu. Porque no segundo tempo, gente, foi um América com um jogador a mais em campo, né? Com mais intensidade, brigando, né? Correndo. Quando empatou o jogo, né? Era natural que o América buscasse a marcação do terceiro gol para levar a decisão para as penalidades. Com a classificação do time do São Paulo, nós já temos, né, definido o duelo que vai acontecer das semifinais da Copa do Brasil. E hoje pela manhã a CBF fez o sorteio, né? Teremos Fluminense e Corinthians, Tony, primeiro duelo marcado para 24 de agosto, já portanto na semana que vem, já na quarta-feira que vem teremos Fluminense e Corinthians, né? Primeiro jogo no Rio de Janeiro, Fluminense jogando no Maracanã. E o jogo de volta dessas semifinais vai acontecer em 14 de setembro em São Paulo, né? Então, Fluminense e Corinthians, primeiro duelo dessas semifinais da Copa do Brasil no Maraca na próxima quarta-feira. E o Flamengo, né, também conheceu, né, as datas, né, e os locais, principalmente os locais, desse duelo de semifinal. O Flamengo enfrenta o São Paulo em 24 de agosto, na quarta que vem, enfrentando o São Paulo do Morumbi. E o jogo de volta, o sorteio determinou que o Flamengo vai decidir com o São Paulo dia 14 de setembro no Rio de Janeiro. São as quatro melhores equipes dessa Copa do Brasil. Copa do Brasil é diferente, Tony Café. Copa do Brasil é mata-mata. Então vamos ver aí quem vai passar nessa fase entre duelos de Fluminense e Corinthians, né, de Flamengo e São Paulo. A imprensa do Rio já torcendo, né, Tony? Já vestindo a camisa para um Fla-Flu decisivo dessa Copa do Brasil, né? Torcendo pela classificação do Fluminense e do Flamengo. A imprensa de São Paulo, é muito natural isso, já defendendo aí, um duelo de paulistas, né? Com Corinthians e São Paulo decidindo essa Copa do Brasil, que tem muito dinheiro aí na premiação. E reuniu, viu, Tony, as quatro melhores equipes da temporada 2022.
Muito bem, Zé, 6h48.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h48, abração pro meu amigo Cacá Ferreira, grande comunicador, meu amigo Nadson Monteiro, aquele abraço, tá? 6h48, vitória, Zé Maria, aprimora aí a pontaria, né? Antes da estreia na segunda fase da Série C, né? As finalizações foram foco do trabalho de João Bussi na manhã desta sexta-feira. O técnico comandou o treino na Toca do Leão e deu aí atenção especial para a conclusão de jogadores, né, das jogadas no setor ofensivo, tá? O Vitória está em fase final de preparação para a partida contra o Paysandu no domingo no Barradão, Zé. Mesmo subindo a média de gols após a chegada do treinador, o rubro-negro ainda terminou aí a primeira fase da Série C com o pior ataque entre os times do G8. Foram 21 bolas na rede em 19 partidas. Zé Maria.
O Vitória, Tony Café, finalizou hoje o apronto, né, para enfrentar o Paysandu pela primeira rodada da segunda fase da Série C. O técnico João Bussi tem o retorno de 3 jogadores: Dalton, Léo Gomes e Dinei, e cumpriram suspensão na rodada anterior. O lateral esquerdo Guilherme Lazzaroni também pode aparecer como uma surpresa para esse duelo de domingo. Domingo teremos o início da rodada da primeira, né? De um total de seis rodadas que vão acontecer. A novidade desta etapa da competição é a presença do VAR, que a partir de domingo teremos o VAR também no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Jogos que vão acontecer no final de semana pela primeira rodada. No sábado, às 5 da tarde, tem ABC e Figueirense. No domingo, 11 da manhã, o Botafogo de São Paulo enfrenta o Volta de Redonda, né? Jogo que vai acontecer domingo, 11 da manhã. Domingo, 4 da tarde, teremos Vitória e Paysandu no Barradão. E no domingo, às 19 horas, teremos o Aparecidense enfrentando o time do Mirassol, né? A gente lembra, Tony, que essas são as 8 equipes classificadas, que foram divididas, né, em 2 grupos de 4, tendo como base a posição na tabela de classificação. Os 2 primeiros de cada uma das chaves irão subir para a Série B do Brasileirão do próximo ano, né? Os líderes fazem a final da Série C desta competição. No grupo B tem Mirassol, Volta Redonda, Botafogo de São Paulo e Aparecidense. E no grupo C tem o Paysandu, Figueirense, ABC e Vitória. Portanto, serão os adversários do Vitória. Vitória disputando classificação aí e já abrindo a primeira rodada da segunda fase com a boa equipe do Paysandu, que na primeira fase, Tony, foi a segunda melhor equipe desse campeonato brasileiro da terceira divisão. É torcer aí para que o Vitória, que está embalado, né, com João Bursi, né, defendendo aí uma invencibilidade, ele realmente deu luz, deu lucidez ao elenco do Vitória, que ele possa nessa segunda fase iniciar com o pé direito e uma grande vitória do time rubro-negro, né? No domingo, no estádio Manuel Barradas Carneiro, às 16h da tarde.
Muito bem, 16h52.
Gabriela Esportiva.
6h52, Zé Maria, o reinado de Kylian Mbappé, né? Como a principal peça do projeto do PSG, começou turbulento, viu, Zé? Bastou aí um jogo oficial na temporada para que a nova ordem do clube parisiense fosse estremecida. Mas o comportamento do jogador na vitória por 5-2 contra o Montpellier, né? No último sábado, dia 13, pelo Campeonato Francês, apenas expôs aí, Zé, o incômodo que já existe, né? Já existia no elenco há mais tempo, né? Desde que assumiu o novo contrato aí, no início de maio, tornando-se o jogador mais bem pago do clube e frustrando o Real Madrid, Mbappé passou a ter um comportamento diferente, viu, Zé? Companheiros de vestiários usam palavras como mimado e insuportável para referir-se aí ao camisa 7, né? Essas são as informações do UOL Sport, né? E as últimas lá do clube francês, né? Que diz que ele já procurou uma rixazinha até com o próprio Neymar, né? Então o menino não tá sabendo se comportar aí com a fama. Vamos falar de seleção brasileira, Zé Maria? 6h53, a CBF anunciou nesta sexta-feira os jogos da seleção brasileira na data FIFA, né? De setembro. A última antes da Copa do Catar, contra as seleções africanas, a Tunísia e Gana. Os jogos serão nos dias 23 e 27 de setembro. Não é isso mesmo, Zé?
A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, Tony, confirmou hoje, né, os dois amistosos que vão acontecer nas datas FIFA do mês de setembro, né? Dia 23 e dia 27, né? Os adversários serão Gana e Tunísia, né? Serão os adversários do Brasil, e o Tite vai fazer a convocação para esses dois amistosos na data de 9 de setembro, né? São duas seleções, Tony, seleções africanas, né? Que vão estar na Copa do Mundo, e a CBF já pediu autorização para a Federação Francesa de Futebol para mandar as duas partidas em Paris, no Parque dos Príncipes, né? Casa do Paris Saint-Germain, né? Clube do Neymar e do Marquinhos, mas ainda não foi fechado, não tem ainda a confirmação, há chances, por exemplo, de um deles ser em Paris e da outra partida acontecer em Londres, né? Gana está no Grupo H da Copa do Mundo do Catar, ao lado de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. A Tunísia, né, está no Grupo D, né, ao lado de França, Dinamarca e Austrália. Portanto, os dois adversários desses dois amistosos da seleção brasileira no mês de setembro, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h55.
Gabriela Esportiva.
Zé, o elenco do Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira na academia de futebol, no penúltimo dia do trabalho antes do encontro com o Flamengo. Jogão de bola, hein, Zé? Com praticamente o elenco todo à disposição. Apenas Jailson está no departamento médico. Abel Ferreira deu ênfase aí no treino de conclusão das jogadas, criação de oportunidades e fez ajustes táticos. Zé Maria, que jogo, hein? Flamengo e Palmeiras, é com você.
O Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, fechou o apronto de hoje, né? E anunciou força máxima para o jogo de domingo, defendendo a primeira posição aí com 48 pontos, né? Diante do Flamengo. Então eu diria que no treino de hoje, detalhes táticos, né, aconteceram antes desse duelo contra o time do Flamengo, e o Scarpa vai estar de volta. Aliás, o Scarpa coloca o jogo contra o Flamengo como um dos mais difíceis para o Palmeiras no ano, né? Palmeiras definido com o técnico Abel Ferreira, é o que tem de melhor na academia do futebol. Everton é o goleiro, né? Marcos Rocha na lateral direito, os dois zagueiros Gustavo Gomes e Murilo, né? E Piquerez na lateral esquerda, entendeu? Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, né? O meio campo do time palmeirense. Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. Esse é o time do líder do Brasileirão da Série A e vai enfrentar o Flamengo domingo, 16h, no Allianz Parque, em São Paulo, Tony Café.
Muito bem, Zé. 6h58.
Gabriela Esportiva.
6h58, o programa de hoje vai ficando por aqui. Zé, vamos às nossas considerações finais. Fica à vontade aí, meu irmão.
Nas considerações finais, né, desta sexta-feira, é desejar aos ouvintes do Gabriela Esportiva, né, um final de semana de muita paz, né, e, claro, lembrar também a cidade, né, que neste sábado, né, vale a pena a gente estar prestigiando o trabalho da Liga Ilhéense de Futsal, do meu querido amigo Ricardo, né, Santos, né, também conhecido como Biza. A Liga Ilhéense sempre está em atividade aos sábados, né, com a partir das 8h30. Tem sub-11, tem sub-13, tem sub-15, tem sub-17, tem sub-19, né, tem o feminino também, tem a Superliga. Enfim, vamos ao ginásio de esportes, vamos prestigiar, né, a praça esportiva, equipamento esportivo é exatamente para isso, né, para a juventude da terra da gente, né, para a gente poder revelar bons jogadores, né, e claro, a juventude ter o equipamento esportivo para a prática do seu esporte preferido. Um abraço a todos, grande final de semana, na segunda-feira a gente retorna, um abraço, Café.
Um abraço, Zé Maria, muito obrigado pelas suas informações, a gente aproveita e manda um abraço aí para lá, para Piduca, né? Piduca, alô Piduca, abraço para você aí em Sátiro Dias, curtindo a nossa programação, conectado com a gente, Piduca Santos, né? Manda um alô aí para Natália, filha dele. Alô, Natália, abraço para você aí, pessoal de Sátiro Dias, aquele abraço, tá bom? Gabriela Esportiva de volta segunda-feira, um abraço a todos.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.